2019 está chegando ao fim e a gente já fala das eleições de 2020. O PCdoB lança hoje a pré-candidatura de Alessandra Ribeiro à Prefeitura de Campinas. Vem gente importante do partido aí, aqui para Campinas hoje, deputado Orlando Silva, por exemplo, estará aqui, a cantora Alice Brandão, que também é deputada, e nós vamos conversar agora com a historiadora e urbanista Alessandra Ribeiro, pré-candidata do PCdoB. Alessandra, boa tarde, bem-vinda ao CBN Total.
Boa tarde, Marco. Tudo bem?
Tudo bem. Bom, vamos começar a falar das eleições, né? As pré-candidaturas estão surgindo, inclusive a sua, né? Sua primeira experiência na política, Alessandra, você já faz parte, já é filiada ao partido há bastante tempo?
Não, é minha primeira experiência filiada quanto partido político. Mas não é minha primeira experiência na área da política. Quando a gente faz parte, né, e desenvolve trabalhos dentro de uma cidade como essa, num diálogo com gestão compartilhada.
E quais são suas plataformas, né? Quando a gente fala em PCdoB, né, a gente fala no Partido de Esquerda, o nome Partido Comunista do Brasil, né, o que você pretende apresentar aí nessa pré-candidatura? Quais são seus planos para a cidade de Campinas?
Olha, nós estamos em fase de elaboração dessas estratégias para melhor atender a cidade, mas a gente já tem o conhecimento quanto cidadão campineiro que amamos a cidade, os desafios que temos a enfrentar no campo da saúde, educação, resolver um pouco melhor a mobilidade urbana e outros aspectos, né?
A gente está hoje dia 11 de dezembro, né? Há 10 meses das eleições de 2020. O lançamento de uma pré-candidatura agora, ele significa já a intenção, né, de o partido ter um candidato próprio. É por esse caminho que o PCdoB vai andar ou pensa em fazer alguma aliança mais para frente?
Olha, nós estamos caminhando para candidaturas majoritárias e nosso objetivo é emplacá-las até o final, mas também mantendo algo que é importante ao nosso partido, esse olhar ampliado dentro de uma política que vai buscar a garantia da nossa democracia, direitos humanos, igualdade e oportunidades para toda a população.
Alessandra, como fazer para nadar contra essa corrente, né, essa onda que aconteceu nas eleições de 2018, né? A gente pode falar de uma guinada à direita, né, do país, dos eleitores, não que o eleitor não seja conservador há bastante tempo, mas os resultados, né, que elegeram Jair Bolsonaro, que elegeram João Dória, que não é de um partido exatamente de direita, mas ele tem ideias muito de direita, como fazer para concorrer com isso, né, que foi, assim, pelos números, muito expressiva a votação do lado que pensa exatamente o oposto do que pensa o PCdoB?
Eu acho que dentro do PCdoB, mais do que nunca agora, é hora da gente apresentar as nossas ideias e práticas progressistas que sempre contribuíram para o bom desenvolvimento do país, de modo geral, e também da nossa cidade. Nós temos como objetivo garantir direitos, né, e não ter recuo. Acho que isso é algo fundamental para independente de direita e esquerda, mas quanto à população. Outro elemento que para nós é fundamental para além da garantia de direitos é gerar novas oportunidades de emprego, de acesso à saúde, de acesso à educação. E esses aspectos têm que ser olhados para além desse dualismo. Acho que estamos bem centrados em apresentar novas propostas que possam contribuir para o avanço do que tem avançado, outras ideias para aquilo que a gente entende que não houve avanço no nosso município, e tentar, em alguma medida, reconhecer que estamos diante de um cenário que tem nos trazido muita preocupação quanto a retrocesso, e que precisamos de toda a população envolvida nessa garantia de direitos humanos, garantia de direitos cidadãos para todos. Acho que o nosso lema está nesse sentido, né, dentro do movimento 66.
Alessandra, você também tem um trabalho, né, com a Casa de Cultura Fazenda Roseira, né, de matriz africana, estudos voltados para a matriz africana. Você é negra, né, e é uma tendência do partido colocar candidatos negros. O próprio deputado Orlando Silva também vai ser. Eu queria que você falasse sobre essa luta, né, pela igualdade racial, como que como isso vai influir na eleição, se isso vai fazer parte da plataforma.
Eu penso que a igualdade verdade, como estamos falando de igualdade de direitos e oportunidades, efetivamente, estamos falando de uma política antirracista, né? Para além da ideia de representação dos nossos corpos, que é fundamental, a gente ter homens e mulheres e pessoas negras em cargos de representatividade, em cargos de direção, que ainda é um desafio que temos a enfrentar pelo Brasil, é efetivamente, essa é uma luta que a gente abraça e incorpora, porque para fazer uma política que inclua todo mundo, tem que se estar atento a essas populações que são há séculos marginalizadas, e a população negra nessa perspectiva é ainda a população mais vulnerabilizada no nosso país. Né? Não tem nos faltado diariamente reportagens e evidências do quanto o racismo ainda é o mal do Brasil, e todos nós temos que enfrentar conjuntamente.
E isso faz parte também, vai ser utilizado na sua campanha, né, como uma das prioridades, né, para tentar diminuir os casos. Claro que muitas vezes não é responsabilidade do município, né? Por exemplo, a investigação de um crime de injúria, de racismo, né, é da Polícia Civil, que é do Estado. Mas essa questão, né, da igualdade racial, ela vai ter algum plano específico, né, no seu plano de governo, caso você venha a se tornar candidata mesmo?
Com certeza. A gente pensar em ampliação de oportunidades para as populações e para as minorias mais pobres, e entre essas minorias mais pobres também negras, é efetivamente um compromisso que a gente carrega. Carrega tanto na nossa construção, né, na minha construção pessoal, quanto pesquisadora, estudiosa e atuante no campo da cultura antirracista e uma educação, uma cultura de paz para toda uma cidade, mas também como pensar possibilidades e oportunidades de equalização. Porque falar de racismo no Brasil é falar de um déficit muito grande de igualdade em oportunidades. Então tivemos ontem, por exemplo, as cotas aprovadas aqui em Campinas, que é algo efetivamente de grande importância e de impacto, com certeza, nacional, porque o que acontece em Campinas, o mundo, né, e o Brasil, de modo geral, observa, e manter políticas positivas que agregam e que contribuem para uma sociedade igualitária é parte do nosso compromisso, né? Olhar para as minorias, olhar para os negros, olhar para as mulheres com esse grau de feminicídio, olhar pela falta de emprego, é base de uma plataforma progressista que tem como objetivo fundamental uma melhor qualidade de vida toda. Óbvio, também vamos olhar para as tecnologias, avanços e inovações, vamos olhar para oportunidades de avanços tecnológicos. Nós temos polos de ciências aqui em Campinas que são fundamentais, temos investidores chegando de outros países fazendo ações aqui de grande importância. Então, estamos atentos a todos os avanços e a todas as potências que a nossa cidade tem, mas com certeza com o compromisso de criar e possibilitar uma Campinas igualitária e que haja oportunidades para todas as pessoas, todos os cidadãos, independente do corpo que eles carregam. E a gente sabe que no Brasil ser negro é estar na base da sociedade.
Alessandra, tem um ouvinte que faz uma pergunta bastante polêmica aqui, mas chegou, vou repassar para você, a pergunta do Luiz Bardella, de Americana. Ela diz que quer preservar direitos. Ele diz o seguinte, né? Ele pergunta, na verdade, qual o direito que nós perdemos que ela quer preservar?
Olha, eu penso que quando falamos de direitos humanos, nós estamos falando em diversos aspectos que afetam a sociedade de modo geral. Isso interfere na questão da aposentadoria, isso interfere na questão dos direitos dos profissionais liberais, como o caso das leis, isso interfere nos aspectos de acesso a oportunidades como a inclusão no estudo, educação e nas universidades, né? Direitos humanos é a moradia, né? Onde nós tivemos um aumento bastante expressivo de moradores de rua no nosso município. Então, esses direitos que afetam a população de modo geral, eles não serão ignorados.
Muito bem. Bom, você falou também do campo progressista, né? Quando a gente fala em campo progressista, né, e hoje tem essa polarização direita e esquerda, a gente sabe disso, até já fiz uma pergunta sobre isso antes, mas quando se pensa em esquerda, se pensa em PT. E o PCdoB é um aliado histórico do PT, né? Há muitos anos já. A senhora está lançando a pré-candidatura hoje. Há possibilidade de unir forças progressistas com o PT?
Até quero fazer uma correção, que o pré-lançamento da candidatura será amanhã, às 17 horas, lá na sala da imprensa, Barreto Lima, 674.
É amanhã.
Está sendo dito que é hoje, mas é amanhã, às 17 horas.
Tá certo.
Que será esse pré-lançamento. Mas eu acredito, com certeza existe um diálogo aberto, porque, em alguma medida, a ala progressista tem muitos pontos comuns, principalmente ao que se refere à igualdade de direitos para todos. Então, esse diálogo se manterá, como sempre se manteve. Acredito que todos, né, mesmo havendo uma dualidade que hoje, efetivamente, temos no nosso país, e uma dualidade que às vezes não é inteligente, porque se ficarmos pensando somente na dualidade, vamos perder o foco para boas propostas, e um dos nossos problemas de termos péssimos representantes no nosso país é porque focamos bandeiras e não propostas, e depois não acompanhamos propostas, não acompanhamos políticas e ficamos em nomenclaturas, mas é óbvio que temos um compromisso com esse campo progressista e temos um diálogo de construção, né, nesse período todo, desde a Constituição brasileira, desde antes, desde que Brasil é Brasil, de construir um Brasil inclusivo. E ainda esse campo que está mais voltado para olhar essas minorias que fazem parte da nossa sociedade. A gente fala bastante de racismo com a população negra, que é a maior, é mais evidente, porque nos encontramos com elas todo dia, mas sabemos que aqui em Campinas temos um alto índice de indígenas, né? Estão chegando agora mais alguns no Unicamp. Então, olhar para as minorias, olhar para a população como um todo, é considerar todas as nossas potências e buscar boas propostas para gerar oportunidades a todos.
Bom, e para a gente encerrar, outro assunto que está muito em voga, né, que a gente está vendo nas redes sociais, que hoje é o termômetro, né? Inclusive, a gente tem também, como acabei de fazer uma pergunta de um ouvinte, né? Então, tem muita interatividade hoje, as pessoas chegam e fazem as perguntas. É a questão do fundo partidário, Alessandra, né? Tá, o montante nacional é de, querem, né, de 3 bilhões e 800 milhões. Qual que é o pensamento da senhora sobre o uso do fundo partidário?
Eu penso que algumas modificações que ocorreram, elas foram bastante positivas. Porque quando temos a possibilidade de fazer campanhas que apresentem propostas e que não sejam mais compradas, como na época do coronelismo, a gente garante que a população esteja mais próximo do que cada candidato, pré-candidato, tentar apresentar de novo, de inovador e de possibilidades para o município. Mas também consideramos que o fundo partidário deve ser sempre dialogado e discutido para que não haja no meio do processo, né, aqueles outros acertos que sempre acabam prejudicando os partidos que têm o compromisso com a boa política, com o bom diálogo e com as boas campanhas.
Mas ele será usado por estar disponível no caso da pré-candidatura da senhora, caso se torne candidatura, vai ser utilizado?
Ah, o fundo partidário ele é utilizado para todas as campanhas e a gente deseja, acredita, né, que seja feita uma boa distribuição dentro da missão que o PCdoB tem no âmbito nacional.
Alessandra Ribeiro, pré-candidata do PCdoB à Prefeitura de Campinas, vai ser lançado amanhã, né, na Associação Campineira de Imprensa, a pré-candidatura, de Alessandra Ribeiro à Prefeitura da cidade pelo PCdoB. Agradeço pela entrevista, Alessandra, uma boa tarde.
Eu agradeço a oportunidade, Marco, e espero vê-lo amanhã às 17 horas, como toda a população de Campinas, para que a gente possa começar a estabelecer um diálogo mais aproximado de uma construção inovadora para o nosso município. Gratidão.
Obrigado.